Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia.
Mais vida no sertão brasileiro.
Águas do São Francisco chegam ao Ceará.
Presidente Jair Bolsonaro aciona as comportas e destaca os benefícios da obra.
Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Divulgado o calendário de pagamento da terceira parcela do Corona Voucher, Luciana Colares de Holanda.
Dinheiro começa a ser creditado amanhã nas contas digitais. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Dia Internacional de Combate às Drogas.
Ministério da Justiça divulga balanço do enfrentamento ao tráfico e outras ações. Márcia Fernandes.
Desde o dia 1º de janeiro, foram apreendidos 33 mil quilos de cocaína, mais de 760 mil de maconha e 3 mil de crack.
E hoje tem Saúde Responde aqui na Voz do Brasil.
Vamos tirar as suas dúvidas sobre a pandemia de coronavírus.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Luciano Ian Nazibrum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A água do São Francisco chegou ao Ceará.
Mais um trecho do projeto de transposição do rio ficou pronto e foi inaugurado hoje.
O presidente Jair Bolsonaro acionou a abertura das comportas na cidade de Penaforte.
O projeto ainda deve receber este ano investimentos de R$1 bilhão.
São 40 anos no mesmo lugar lidando com a seca. Em Jati, a 530 quilômetros de Fortaleza, o agricultor Givanildo Matias Leite produz feijão e milho. Agora, com o Rio São Francisco como vizinho, a alegria mal cabe no peito.
A barragem está no jeito, estamos esperando a água, daqui uma meia, duas horas a água está chegando aí. Então vamos nós tudinho daqui do sítio, vamos olhar chegando a água aqui na barragem, aqui no Jati. Quero ver, vou levar a mãe, minha mãe, para mostrar.
As águas do São Francisco chegaram ao Ceará após 13 anos do início do projeto de transposição. Em Penaforte, o presidente Jair Bolsonaro acionou o botão, as comportas se abriram e a água jorrou rumo à cidade cearense de Jati. A partir de agora, um mundo de possibilidades se abre ao desenvolvimento da região.
Oh, foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa, ok? Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim.
Um dos trechos de engenharia mais complexos do Eixo Norte era a construção do túnel Milagres-Jati, de 860 metros de comprimento, que fica na divisa entre Pernambuco e Ceará. Vencida esta etapa, a água segue agora para encher o reservatório de Jati. A partir daí, o Velho Chico se integra ao Cinturão das Águas do Ceará e segue rumo à Fortaleza, garantindo o abastecimento de 4 milhões e meio de pessoas que vivem na capital e na região metropolitana. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explica que outros investimentos estão previstos para este ano.
Este ano, nós iremos ainda investir alguma coisa como quase R$1 bilhão nas obras do Canal do São Francisco e das obras adjacentes. Nós estamos falando de vertentes litorâneas, que é uma adutora lá na Paraíba, nós estamos falando do Canal do Agreste lá em Sertânia, nós estamos falando da adutora do Agreste lá em Pernambuco, nós estamos falando da barragem de Engenheiro Avida, de Caiçara, canal que vai ligar ainda Caiçara até Engenheiro Avidos, a conclusão da barragem de Oiticica, né, o finalização do Eixo Leste. Então esse ano ainda quase R$1 bilhão será investido nessa obra. No próximo ano, alguma coisa como 1,8 bilhões.
Quando todas as estruturas e sistemas complementares estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte devem ser beneficiadas. De Penaforte, no Ceará, Luana Karen.
A Caixa Econômica divulgou hoje o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600.
Os depósitos começam amanhã.
E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda.
Boa noite, Luciana. Explica pra gente como será esse novo calendário da terceira parcela.
Boa noite, Alessandra, Nath e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, os depósitos da terceira parcela dos R$600 começam amanhã, sábado, e vão até o sábado da próxima semana, dia 4 de julho. Mais de 40 milhões de brasileiros que já receberam duas parcelas do benefício e não pertencem ao Bolsa Família vão ter direito. Mais uma vez, o calendário foi dividido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Como ocorreu na segunda parcela, o pagamento será feito somente de forma virtual nesse primeiro momento. Por isso, deve ser movimentado exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem. Amanhã, sábado, o dinheiro será depositado para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Na terça, dia 30, para os nascidos em março e abril. Na quarta, os nascidos em maio e junho. Quinta, julho e agosto. Sexta, setembro e outubro. E no outro sábado, dia 4 de julho, para quem nasceu em novembro e dezembro. E olha, tem muita gente já contando com esse dinheiro, viu, Nazi? Como a Juliana de Andrade Milani, aqui de Brasília, que está aguardando a terceira parcela. Ela conta que o dinheiro veio em boa hora para ela, que está desempregada e cria os filhos sozinha.
Sou mãe solteira, eu estou recebendo o valor de R$1.200 porque eu tenho um filhinho de 4 anos, para eu poder pagar as minhas contas, para eu conseguir continuar, né, fazendo compra. Então isso vai nos ajudar muito e eu espero que essa pandemia, isso tudo passe logo para que a gente volte ao mercado de trabalho e que tudo se normalize.
Luciana, só para deixar claro, nesse primeiro momento não será possível sacar o dinheiro.
Isso mesmo, Nazi, não será possível. Essas datas são para o depósito na conta do beneficiário. O saque em espécie da terceira parcela será liberado somente a partir do dia 18 de julho, indo até 19 de agosto, também de acordo com o mês de nascimento. E lembrando que quem é do Bolsa Família já está recebendo a terceira parcela junto com o calendário do programa. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica que o volume de pagamentos é muito grande. Por isso, o governo está priorizando os depósitos digitais.
Temos o pagamento de 65 milhões de pessoas do auxílio emergencial, mais 3 milhões e meio de pessoas do BEM, benefício de emprego, mais 60 milhões de pessoas do FGTS. É absolutamente impensável realizar esses pagamentos na boca do caixa em ATM de uma vez. Nós já temos 40% das pessoas utilizando as suas contas digitais. Isso é uma questão muito importante, que é a inserção digital, social e econômica da população mais carente do Brasil. São 40 milhões de brasileiros que não tinham conta em banco.
E em relação às parcelas anteriores, Luciana, o governo continua pagando as duas primeiras parcelas do benefício para quem ainda não recebeu, não é isso? Como é que está esse calendário?
É sim, Alessandra. Olha só, vamos lá. Amanhã, sábado, sai também a parcela 2 para mais um lote de beneficiários. E ainda a primeira parcela para aqueles que estão no lote 4. Esse cronograma segue até o dia 4 de julho para quem não é beneficiário do Bolsa Família, também respeitando a data de nascimento. Lembrando que na segunda-feira, dia 29, não vão ocorrer pagamentos, porque o dia será dedicado ao saque emergencial do FGTS. Além do pessoal que está recebendo, existem 2 milhões de brasileiros aguardando o resultado da análise. O cadastro pode ser feito até o dia 2 de julho. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, garante que todos os aprovados receberão as parcelas.
A partir de 2 de julho, o cadastramento está fechado e todas as pessoas que estarão em análise pela data prévia serão validadas ou não validadas, mas todas terão uma resposta. Todas as pessoas que se cadastrarem e forem validadas pela data prévia para o Ministério da Cidadania receberão todas as parcelas, sem exceção. Então, mesmo que você seja aprovado lá para o meio de julho, ou seja, realizou o cadastramento no último dia, 2 de julho, demorou 10 dias para ter a resposta. não importa. Você receberá as três parcelas.
O total desembolsado pelo governo federal para os pagamentos ultrapassa os 90 bilhões de reais, o triplo do que é pago anualmente pelo Bolsa Família. Desde abril, o aplicativo do Auxílio Emergencial foi baixado 100 milhões de vezes e o aplicativo Caixa Tem 132 milhões. E as transações virtuais estão cada vez mais frequentes entre os usuários. Já foram realizadas 67 milhões de transações virtuais até agora. Segundo o presidente da Caixa, são 40% dos beneficiários usando os meios digitais. Até hoje, mais de 64 milhões de brasileiros já foram beneficiados com o auxílio emergencial. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Luciana, pelas informações.
Saúde Responde. Porque a informação certa faz bem.
Hoje é dia de responder as suas dúvidas sobre saúde aqui na Voz do Brasil.
É, Alessandra, já tem muito ouvinte enviando perguntas pelo nosso WhatsApp e redes sociais.
Quem está ao vivo de novo com a gente para esclarecer tudo é a médica Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde.
Boa noite, doutora.
Boa noite, uma alegria de novo poder estar aqui respondendo as perguntas de tanta gente do Brasil inteiro.
Doutora, a primeira pergunta de hoje vem lá do Nordeste, vamos ouvir.
Meu nome é Wellington da Costa Santos, moro em Teresina, Piauí. Gostaria de perguntar para a doutora Mayra Pinheiro quais são os principais sintomas do coronavírus e como se prevenir deles.
Oi, Wellington, alegria falar com você aí de Teresina. Wellington, o coronavírus dá como sintomas febre, tosse, perda de paladar e de olfato. A gente deixa de sentir o gosto dos alimentos e o cheiro das coisas. Também pode dar diarreia, dor de cabeça e dores no corpo. São esses os principais sintomas. Para se proteger da doença, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos com água e sabão. Quando não for disponível, usar álcool gel. E lembrar que a gente tem que continuar mantendo o distanciamento social de 1 metro se a gente voltar às atividades. E continuar evitando as aglomerações.
Doutora, então vamos a mais uma dúvida.
Olá, eu sou Francisca Alcina, moro aqui no Pará. Eu quero saber se a pessoa hipertensa, ele corre risco de pegar o Covid.
Oi, dona Alcina, que bom ouvir o Pará. A gente está juntando o Brasil todinho. Dona Alcina, as pessoas de maior risco são os hipertensos descompensados, que a doença não está sob controle, os diabéticos descompensados, as pessoas com mais de 60 anos, os transplantados de doenças graves que precisaram, então, fazer transplante renal ou hepático, as pessoas com doenças renais crônicas bem descompensadas, doenças cardíacas descompensadas, doenças respiratórias descompensadas, por exemplo, como a asma, são essas as pessoas do grupo de risco.
Agora, doutora, uma dúvida aqui de Brasília.
Olá, eu sou Cid Clay Campos, moro em Brasília, DF, cidade satélite de Ceilândia, e queria saber, perguntar para a doutora, que eu estou tossindo há quase 2 meses, se tem perigo de ser coronavírus, que eu já tive dengue no começo do ano, tem alguma possibilidade de ser coronavírus, que eu fiz o teste até hoje não recebi o resultado.
Oi, Cid Clay, você está aqui pertinho da gente em Ceilândia. Cid Clay, o coronavírus é um vírus como os outros que dá uma doença aguda. Ela tem um período de duração que nunca passa de 10 dias. É o que acontece com a grande maioria dos vírus. Pessoas que ficam por mais de 10 dias com tosse devem procurar ajuda médica. No seu caso, pode ser uma sinusite ou mesmo uma alergia. Então, procura um médico no posto de saúde ou na unidade mais próxima da sua casa.
Doutor, então vamos a mais um ouvinte.
Meu nome é Cláudio Alves e moro no Rio de Janeiro. A minha pergunta, doutor, é a seguinte. As pessoas contaminadas com o Covid-19 que são assintomáticas, elas transmitem ou não transmitem o vírus a outras pessoas?
Oi, Cláudio. Que bom falar também com o Rio de Janeiro. Cláudio, a gente fica muito confuso porque no coronavírus tudo é muito novo, a gente está estudando muito, mas assim como toda doença viral, as pessoas que têm a doença transmitem mesmo que estejam assintomáticas. Então a gente tem que ter cuidado com a saúde da gente e proteger as outras pessoas. O fato de não ter sintomas, mas ter a doença, não afasta a gente da possibilidade de ser responsável pela transmissão da doença para as outras pessoas, então a gente tem que manter todos os cuidados. Usar máscara, lavar as mãos, quando não for disponível sabão, usar o álcool gel e manter o distanciamento social de 1 metro se a gente estiver voltando às atividades.
Doutora Mayra, obrigada por mais uma participação aqui com a gente.
A gente que agradece. Até a próxima vez.
E mande também as suas dúvidas para a gente. Pode ser sobre coronavírus ou outros assuntos de saúde.
Anote aí o nosso WhatsApp. É 61986787. Eu vou repetir. 61986787.
Participe também pelo nosso Twitter, que é @avozdobrasil, ou pela nossa página no Facebook, A Voz do Brasil.
Puro em tempos de pandemia.
Parques nacionais começam a ser reabertos à população, é daqui a pouco.
Hoje é Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas.
Criada pela Organização das Nações Unidas, a data reforça a importância de combater esse problema que atinge milhões de pessoas.
No Brasil também é feita uma semana de ações de mobilização e reforço na repressão ao tráfico.
Hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou alguns resultados das ações.
As ações das Polícias Federal, Rodoviária Federal e das Polícias dos Estados se concentraram na apreensão de drogas, bens do tráfico e armas, além de prisões e incinerações de entorpecentes e plantações de maconha. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde o dia 1º de janeiro, foram apreendidos 33 mil quilos de cocaína, mais de 760 mil de maconha e 3 mil de crack. A maior parte da droga apreendida estava nos estados do Mato Grosso e Minas Gerais. Somente durante esta semana, 30 mil quilos de cannabis, a planta da maconha, foram retirados de circulação. O ministro da Justiça, André Mendonça, comenta a importância de todas as polícias, militares, civis e federal, trabalharem juntas para conseguir combater mais crimes ligados às drogas.
Polícia Civil não é para competir com a militar no sentido negativo. A militar não é para competir com a civil. A federal não é para competir com as estaduais. As forças federais devem buscar também essa integração. Se nós vivermos um processo de autofagia, na verdade, quem está perdendo é a sociedade.
Um dos objetivos do Ministério da Justiça no combate ao tráfico e ao consumo de drogas é atacar o capital que movimenta esse mercado. Para isso, os bens e o dinheiro apreendidos são revertidos em políticas públicas de prevenção e repressão ao tráfico. Já foram leiloados 1.320 bens. Os recursos arrecadados são destinados ao Fundo Nacional Antidrogas, que só hoje arrecadou 50 milhões de reais com a venda de 12 milhões de dólares de traficantes. O secretário nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, Luiz Roberto Pediora, aponta que a meta é arrecadar ainda mais dinheiro com bens do tráfico.
Em 2020, nós estamos com a marca de 22.995 milhões já arrecadado e esperamos chegar pelo menos na marca de 200 milhões ou quem sabe aceitar o desafio do ministro e chegar nos 300 milhões.
Para essas ações, o Ministério da Justiça e Segurança Pública conta com a parceria de outros órgãos da administração pública, como a Caixa Econômica, que foi a responsável pela conversão dos dólares apreendidos. Os valores são investidos na melhoria do trabalho das polícias investigativas, como aquisição e treinamento de cães farejadores, melhorias na comunicação na fronteira, compra de veículos e construção de laboratórios. Reportagem Márcia Fernandes.
A pandemia do coronavírus trouxe limitações e isolamento social. Muita gente está dentro de casa há 3 meses.
Mas, aos poucos, já é possível respirar ar puro, passear ao ar livre. Para movimentar o setor do turismo, o governo liberou a visitação e a prática de atividades físicas em alguns parques nacionais.
Tudo com muita segurança, respeitando medidas de prevenção à doença.
O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, decidiu reabrir 4 parques nacionais, respeitando as regras de cada estado. No Parque Nacional de Brasília, somente estão permitidas as caminhadas e passeios de bicicleta na única trilha liberada de aproximadamente 5 quilômetros. Antes de entrar no parque, cada visitante tem a temperatura do corpo aferida e tem de limpar as mãos com álcool 70%. O uso da máscara de proteção é obrigatório. O aposentado Elemar Bastian é do Rio Grande do Sul e está há 2 semanas em Brasília. Ele aproveitou o Parque Nacional para passear com a família que mora na cidade.
No geral, assim, um ambiente muito bom para ser frequentado por familiares, né? Admirar mesmo a natureza também, que é fundamental, né? A preservação do meio ambiente.
Frequentadora do local há 30 anos, a comerciante Aurora Gol prefere nadar no Parque Nacional de Brasília. Com as piscinas fechadas, ela aproveita para caminhar e cuidar da saúde.
Sente muito falta a piscina, mas eu compreendo, porque eles não podem, né, com esse que está acontecendo. Mas para caminhar, bom. Eu venho aqui de vez em quando dar uma caminhada aqui.
Outros 2 parques reabertos pelo ICMBio ficam no Rio Grande do Sul. São os vizinhos Aparados da Serra e Serra Geral, conhecidos pelo complexo de cânions, montanhas e cachoeiras. O 4º parque com acesso liberado ao público fica no Paraná. É o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, importante polo turístico brasileiro. Segundo o diretor do ICMBio, Marcos Simanovic, o Instituto está trabalhando para oferecer espaços saudáveis e com segurança.
O ICMBio está mobilizado, a nossa concessionária também, com todos os cuidados para poder receber a população com bastante segurança, podendo proporcionar um espaço muito saudável, tanto para o corpo quanto para a mente.
O acesso às cataratas ainda é restrito, com horário reduzido, para que o local seja higienizado diariamente. Para o fotógrafo José Machado, que foi comemorar o namoro no local, a medida favorece o turismo sem descuidar da segurança.
Eu acho elogiável todo esse cuidado, né? Mostra que realmente estamos assim, caminhando para o rumo certo em obedecer o que as autoridades de saúde estão falando, né? Ó, tem que obedecer para se proteger.
A reabertura dos parques nacionais será feita de forma gradual. Além da redução do número de frequentadores, deve haver o espaçamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. O uso de máscara de proteção é obrigatório, assim como a disponibilização pelo parque de álcool gel 70% para a higienização das mãos. O ICMBio também recomenda que jornais, revistas e panfletos devem ser retirados para evitar transmissão indireta. Salas e locais fechados devem ter ventilação natural. Reportagem Daniele Popov.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 180 dias em 5 estados brasileiros.
A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública dentro do programa Enfrente Brasil de Enfrentamento à Violência.
Até o fim do ano, os agentes vão continuar nos municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, capital de Goiás, no município pernambucano de Paulista e em São José dos Pinhais, no Paraná.
A ideia é reforçar as forças de segurança locais em ações de policiamento ostensivo e para a preservação da ordem pública e do patrimônio.
Começa no próximo dia 30 de junho o pagamento do abono salarial para quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil.
Tem direito ao abono salarial quem trabalhou no ano passado por pelo menos 30 dias com carteira assinada e ganhou, em média, até 2 salários mínimos.
O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos.
Quem não tem conta na Caixa ou Banco do Brasil começa a receber no dia 16 de julho.
O benefício do abono salarial equivale a 1 salário mínimo.
E lembrando a você, ouvinte, que na semana que vem a Caixa Econômica começa a pagar o saque emergencial do FGTS.
Recebem na segunda-feira os nascidos no mês de janeiro.
No total, 60 milhões de trabalhadores com contas ativas e inativas do fundo vão receber o benefício no valor máximo de R$ 1.045 até o dia 21 de setembro.
Para evitar aglomerações nas agências e lotéricas, o calendário de pagamentos determina a data do depósito na conta social digital e o dia para saques em dinheiro.
O calendário pode ser conferido no site da Caixa, caixa.gov.br ou pelo número 111, opção 2.
O saque do FGTS é uma das medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia, onde o governo vai liberar cerca de 38 bilhões de reais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda-feira.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém decisão que suspendeu o retorno às aulas em Coronel Fabriciano, Minas Gerais.
Contagem de tempo de trabalho infantil para efeito previdenciário não deve ter idade mínima.
Conselho Nacional de Justiça confirma entendimento de que juiz afastado por processo disciplinar não pode receber benefícios.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que suspendeu o retorno às aulas em Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais.
O ministro Dias Toffoli destacou a necessidade de ações coordenadas entre os entes federados para a retomada das atividades durante a pandemia. Daiane Garcês.
O ministro negou seguimento ao pedido em que a prefeitura argumentou que o retorno das atividades escolares seria gradual e acompanhado de medidas para reduzir o risco de contaminação. O ministro afirmou que a determinação do município contraria decreto estadual e lembrou que a Constituição estabelece a obrigação dos entes federados garantirem a saúde com ações integradas e organizadas.
O magistrado afastado por processo administrativo disciplinar não pode receber vantagens como auxílio moradia, diárias e gratificações.
O entendimento foi confirmado pelo Conselho Nacional de Justiça em resposta à consulta feita pela Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco.
Segundo o relator que analisou o processo, essas parcelas são devidas em razão do efetivo exercício funcional e não podem ser pagas quando o magistrado estiver afastado das funções em razão de processo disciplinar.
O plenário registrou ainda que, excepcionalmente, é possível o pagamento de outras vantagens, como salário família, gratificação por tempo de serviço e ajuda de custo para transporte e mudança.
A contagem de tempo de trabalho infantil para fins de aposentadoria não deve ter idade mínima.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, apesar de reconhecer que um segurado exerceu trabalho rural na infância, avaliou que só seria possível admitir esse tempo de atividade para efeitos de aposentadoria a partir dos 14 anos. No STJ, a primeira turma destacou que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique. Mas, segundo o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, desconsiderar a atividade exercida antes dos 12 anos resultaria em punição dupla ao trabalhador, que teve a infância sacrificada pelo trabalho e, no momento da aposentadoria, não poderia aproveitar esse tempo no cálculo do benefício.
Justiça proíbe Prefeitura do Rio de Janeiro de liberar eventos em bens tombados sem autorização do IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Marisa Omena.
O pedido foi feito depois de a Prefeitura ter liberado uma festa na Praça 15, tombada pelo IFAM. Após o evento, foram constatadas pichações e depredações que chegaram a atingir o Paço Imperial, sede do governo monárquico desde 1808. A decisão da Justiça também determinou que a Prefeitura recupere as fachadas do prédio.
Justiça de Mato Grosso garante direito de mãe em guarda compartilhada durante pandemia da Covid-19.
Na ação, o pai alegou o perigo de contágio pelo novo coronavírus, Carlos Ribeiro.
O pai argumentou que a ex-companheira dele trabalha em um hospital da capital e pediu a modificação provisória de guarda. Mas, segundo o processo, ela não tem contato com pacientes e o hospital não é destinado a pessoas com a Covid-19. Para o desembargador que analisou o caso, por mais que a pandemia seja preocupante, não autoriza a alteração da modalidade de guarda compartilhada.
Você também acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve concluir votação do projeto de combate às notícias falsas na próxima terça-feira. Confúcio Moura defende proposta que torna permanente o Fundeb. Senadores querem que o governo mantenha valor do auxílio emergencial em prorrogação do benefício. Boa noite. Ficou para a próxima terça-feira a votação do projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O substitutivo do senador Ângelo Coronel ao projeto de combate às fake news começou a ser discutido ontem, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, adiou a votação depois do apelo de vários senadores que pediram mais tempo para ler o relatório. Entre outros pontos, o texto proíbe que ocupantes de cargos eletivos bloqueiem usuários em suas redes sociais. O mesmo vale para ministros e secretários estaduais e municipais. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A proposta considera as contas de cidadãos eleitos como presidente, governadores, senadores e deputados de interesse público. Para o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, a medida é acertada.
Que regulamenta o uso pelas redes das contas do setor público, aquela confusão usual. Se o presidente, na conta de Twitter dele, está falando como presidente ou se está falando como cidadão. Se quando ele fala um palavrão, ele é presidente ou se ele é cidadão.
O substitutivo cria o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, responsável por analisar políticas da área, promover estudos e avaliar as políticas de moderação das redes sociais. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, é contra essa ideia.
Criar um conselho de regulação, que é o sucessor da ideia primitiva de dar ao provedor o poder de classificar conteúdo.
O substitutivo de Ângelo Coronel ainda prevê que todos os recursos vindos de multas a partir da lei serão destinados ao Fundeb, Fundo da Educação Básica.
Com prazo de vigência até 31 de dezembro deste ano, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, poderá se tornar permanente se o Congresso aprovar até o fim do ano uma das três propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, garantiu que colocará em votação uma das propostas nas próximas semanas, medida defendida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Que ele seja definitivamente constitucionalizado, sem prazos. O Fundeb deve estar na Constituição sem prazos, né? 10 anos, 14 ou 20 anos, ele tem que ser estabilizado, perenizado. O Fundeb como um financiamento garantido.
A nomeação do novo ministro da Educação repercutiu entre os senadores. O cargo será ocupado por Carlos Alberto Decotelli, ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As informações com o repórter Pedro Pincer.
Oficial da Reserva da Marinha, Decotelli atuou como professor da Escola de Guerra Naval e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois, passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. O vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, pediu união em torno de um tema tão importante para a população brasileira.
Que nós tenhamos uma oportunidade, um período tranquilo, de paz, de segurança, em que toda a sociedade brasileira possa dizer que educação é prioridade absoluta, especialmente no período pós-pandemia.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que está otimista com a indicação de Decotelli.
A nossa torcida é que esse técnico, de fato, tenha as condições mínimas de fazer uma boa gestão no Ministério da Educação, depois de termos aí vivenciado um momento realmente muito triste, não é? Com o ex-ministro, que foi demitido recentemente.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, comemorou a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público e da Corregedoria da instituição, que recomendou critérios de atuação para todas as unidades do órgão na fiscalização de políticas públicas. Segundo ele, a medida irá pôr fim às invasões de competência, regulamentar as atribuições do Ministério Público e evitar conflitos, principalmente com o Poder Executivo.
Tenho feito reiterados alertas sobre um processo de esvaziamento de atribuições que atinge o Congresso Nacional, mas agride mais ainda o Poder Executivo. Isso está ficando cada vez mais patente e os cidadãos brasileiros estão percebendo nitidamente. Há casos patéticos de intromissão no mérito do ato administrativo. Isso tem se tornado muito recorrente, inclusive a partir de órgãos de controle, e chegou a um ponto tão crítico que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público percebeu.
O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em mais três parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Senadores defendem que o ideal seria manter a ajuda sem redução no valor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O valor atual de R$ 600 deverá ser reduzido a parcelas decrescentes de R$ 500, depois R$ 400 e, por fim, R$ 300. O montante equivale a R$ 1.200, ou seja, duas parcelas do benefício atual, como destacou o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe.
O presidente Bolsonaro quer enganar os brasileiros com três parcelas que, na verdade, equivalem a duas parcelas do benefício anterior.
O custo da prorrogação seria de mais de 100 bilhões. Para o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é preciso avaliar se os cofres públicos realmente não comportariam a manutenção do benefício em sua integralidade, como defende o governo.
É óbvio que nós temos que aprofundar nisso para identificarmos se não é possível nós mantermos o valor de R$ 600, que realmente seria o ideal.
A terceira parcela de R$ 600 será paga até 4 de julho, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.
O ex-senador pelo Amapá, Papaléu Paes, morreu nesta quinta-feira na capital do estado, Macapá. Papaléu exerceu mandato no Senado entre 2003 e 2011 e foi mais uma vítima da Covid-19. Repórter Bruno Lourenço.
João Bosco Papaléu Paes era médico com especialização em cardiologia, medicina do trabalho e desportiva. Foi prefeito de Macapá entre 1993 e 1996 e senador de 2003 a 2011. No Senado fez discursos, foi o relator ou autor de vários projetos de lei relacionados à saúde. No balanço de seu mandato, Papaléu Paes destacou a busca por recursos para a saúde.
Reforço minhas posições em relação a um assunto da mais, ou melhor, da maior importância. Fui um defensor permanente da regulamentação da emenda constitucional número 29, uma fonte legítima de recursos permanentes para a saúde pública brasileira.
Papaléu completaria 68 anos em agosto. Deixa esposa e duas filhas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que Papaléu fez do amor ao próximo a sua própria profissão. Outro senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, apresentou o projeto de lei para dar o nome de Dr. João Bosco Papaléu Paes para o Hospital da Universidade Federal do Estado.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 99112-4807. Repetindo, 61 99112-4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a publicação Fatos Fiscais.
para apresentar de forma detalhada e didática o comparativo de quanto o governo vem gastando em áreas como saúde, segurança e educação, além dos encargos com a dívida pública. Entre os destaques, constam os valores relativos à renúncia fiscal, ao déficit previdenciário e aos investimentos do governo. A cartilha apresenta um resumo com os grandes números das contas públicas, de forma simplificada e acessível, a partir da prestação anual de contas do presidente da República e do parecer prévio do TCU sobre essa prestação. Em 2019, a renúncia fiscal atingiu 348 bilhões de reais, correspondendo a 4,8% do PIB. Acesse a cartilha em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Maia volta a defender prorrogação do auxílio emergencial por 2 meses.
Hospitais se preparam para retomar atendimento eletivo pós-pandemia.
Aprovado o texto base da MP que cria programa de suporte a empregos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o texto base da medida provisória que cria o programa emergencial de suporte a empregos, com a linha especial de crédito para que pequenas e médias empresas paguem sua folha de salários e verbas trabalhistas por 4 meses.
A medida foi tomada em decorrência do estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Alguns destaques que são tentativas de mudar o texto foram analisados, mas a conclusão dessa votação ficou para a próxima terça-feira. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
De acordo com o texto, o governo vai repassar 34 bilhões de reais para o programa. O pedido de empréstimo poderá ser feito no valor equivalente a 2 salários mínimos por empregado. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, fez algumas alterações à medida enviada pelo Executivo. Por exemplo, ampliou o teto de faturamento das empresas de 10 milhões de reais para 50 milhões de reais para que possam aderir ao programa. O deputado Zé Vitor explica outras alterações que fez.
Estamos ampliando a data de adesão ao programa até 31 de outubro, importante para esse momento pós-crise, essa saída dessa pandemia. Nós também eliminamos a obrigatoriedade da folha de pagamento ser processada por instituição financeira, o que era um grande entrave para essa medida provisória e talvez justifique muito da dificuldade das empresas tomarem empréstimo. Saibam os senhores que nós temos um universo aí, se considerarmos o antigo faixa de faturamento de 360 mil a 10 milhões, nós temos um universo de 1,5 milhão de empresas, mas com essa obrigatoriedade de se processar a folha de pagamento da empresa na instituição financeira, esse universo caía para 260 mil empresas, o que explica muito da dificuldade das empresas acessarem o crédito.
Deputados de alguns partidos de oposição tentaram mudar o texto para incluir as microempresas entre os beneficiados pelo programa. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a modificação.
E o erro é não contemplar as microempresas. Grandes geradoras de empregos são empresas estratégicas para o desenvolvimento local e empresas que têm muito mais dificuldade de enfrentar crises como esta crise que nós estamos vivendo. O elo mais fraco desta rede de empreendedores do Brasil, que são as microempresas e os empreendedores individuais, estão de fora desta proposta.
Mas os destaques analisados nesta quinta com o objetivo de fazer essa alteração foram rejeitados. O plenário aprovou também a medida provisória que prorroga o prazo para as empresas e cooperativas realizarem suas assembleias gerais ordinárias de acionistas ou sócios exigidas pela legislação. De acordo com o texto, em vez de 4 meses, as sociedades anônimas e as sociedades limitadas que concluíram o exercício social entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, terão até 7 meses para realizar essas assembleias. As cooperativas terão 9 meses. A medida provisória segue para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogia a aprovação da medida que autoriza a realização das assembleias de sócios de forma virtual. Ele lembra que antes da edição da MP, as reuniões tinham obrigatoriamente que ser presenciais.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, alerta que 1 milhão de empresas em todo o país irão fechar as portas por conta, segundo ele, da omissão do governo federal. O parlamentar ressalta que o governo editou uma medida destinando 60 bilhões de reais de ajuda para os empresários, mas apenas 5% desses recursos chegaram na ponta.
Paulo Teixeira diz ainda que muitos países adotaram o isolamento, ajudaram empresas, garantiram a manutenção dos empregos e já estão saindo da pandemia. Enquanto isso, segundo o deputado, o Brasil poderá ter um tempo mais prolongado de crise, com mais desemprego, empresas fechando e mais vítimas.
Já a doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, afirma que a medida provisória de ajuda às empresas é mais uma ação do governo para manter os empregos. A deputada parabeniza ainda o Senado por ter aprovado o marco regulatório do saneamento básico. Segundo ela, 35 milhões de brasileiros terão acesso à água potável e 110 milhões terão tratamento do esgoto.
Doutora Soraya Manato também elogia os Ministérios da Agricultura e da Economia por concederem mais recursos na linha de crédito rural. De acordo com ela, o valor será de até 1 bilhão de reais a mais do que o ano passado, alcançando 236 bilhões e 300 milhões no total.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, defende a lei do saneamento básico aprovada pelo Senado nesta semana. Ela considera um absurdo o argumento de que a medida busca tirar proveito e lucro da água. A deputada cita que o Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água limpa e 110 milhões sem acesso ao esgoto.
Trabalho.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, considera injusta a medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia. No seu entendimento, a proposta tira toda a força de negociação dos trabalhadores.
Na avaliação de Edmilson Rodrigues, impor uma negociação individual só favorece quem vive do capital às custas da exploração do trabalho. Para o deputado, é inadmissível usar a pandemia para destruir direitos.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, também questiona a legalidade das negociações individuais. Segundo o deputado, esse tipo de negociação pode levar a uma corrida de ações trabalhistas na justiça.
Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a pandemia não pode ser usada para perseguir direitos trabalhistas. Na avaliação do deputado, a medida provisória aprovada na Câmara fragiliza ainda mais os trabalhadores no momento de crise.
Reginaldo Lopes entende que o governo deveria editar medidas para garantir a tranquilidade econômica, especialmente das micro e pequenas empresas, que geram cerca de 70% dos empregos formais no Brasil. Ele acrescenta que atacar os trabalhadores não contribui para a recuperação da economia brasileira.
Por outro lado, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, destaca que o acordo direto entre trabalhador e empregador é praticado em todos os países desenvolvidos do mundo. O parlamentar ressalta que esse tipo de negociação é o que há de mais moderno nas relações trabalhistas.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou inconstitucional a redução salarial de servidores para adequar despesas. Ela lembra que o entendimento da corte é de que a redução fere o princípio da irredutibilidade.
Economia.
Afonso Florence, do PT da Bahia, manifesta preocupação com a medida provisória já aprovada na Câmara, que autoriza empresas de comunicação a fazer bingos e sorteios e proíbe as organizações sociais de realizarem esse tipo de sorteio.
Afonso Florence registra que a Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, a ABONG, as APAES, as Santas Casas, as cooperativas e outras entidades civis reivindicam o direito de continuar realizando esses eventos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00, pelo menos até o final do ano. Ele também critica medidas do governo federal que beneficiam os bancos privados.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, faz um apelo ao governo federal para pagar o auxílio emergencial aos trabalhadores que ainda não o receberam. O parlamentar ainda pede que seja ampliado e mantido o benefício de R$ 600,00 por mais algum tempo.
Presidência.
A prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600 também foi defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para ele, é preciso garantir o benefício à população até que o governo e o Congresso definam uma política permanente de renda mínima.
Maia voltou a defender o adiamento das eleições municipais deste ano, mas ressaltou que ainda não há votos na Câmara para aprovar a PEC que veio do Senado, prevendo pleito para 15 e 29 de novembro. Quem traz mais detalhes é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial no valor de R$ 600, enquanto o governo e o parlamento discutem a adoção de uma renda mínima permanente após a pandemia. Segundo ele, uma das soluções é a unificação dos atuais programas sociais de proteção ao emprego.
Eu continuo defendendo 2 parcelas de R$ 600 e uma discussão rápida desses 60 dias do governo com o Congresso Nacional para discussão de uma renda mínima permanente. Permanente para que a gente não tenha daqui a 60 dias a mesma pressão correta e de urgência que nós temos hoje em relação à necessidade do auxílio emergencial.
Rodrigo Maia voltou a defender o adiamento das eleições municipais deste ano, previstas para outubro, em razão da pandemia. Mas, segundo ele, ainda não há votos na Câmara para aprovar a medida. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição para que o pleito seja realizado nos dias 15 e 29 de novembro. Rodrigo Maia considera legítimo que os parlamentares defendam a manutenção da data das eleições, mas criticou os prefeitos que pressionam os deputados a não alterarem a data. Segundo ele, prefeitos querem recursos para combater a pandemia, mas não querem adiar as eleições em razão da mesma crise sanitária.
Até porque é muito interessante, a gente vê uma pressão de prefeitos por recursos, porque a pandemia ainda atinge os municípios, né, com um número grande de infectados, as pessoas ainda precisando de leitos, né, a economia ainda caindo, né, a arrecadação do estado dos municípios caindo. E ao mesmo tempo que os municípios vêm recorrer por mais recursos, uma pressão grande de prefeitos pelo não adiamento da votação. Então, se não precisa adiar a eleição, é porque não tem mais crise nos municípios. A eleição não pode estar à frente, né, de salvar vidas e de proteger as famílias brasileiras.
Rodrigo Maia comentou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que previa redução de jornada e de salários de servidores públicos quando os gastos com despesas de pessoal ultrapassaram o teto previsto em lei. Segundo ele, ao proibir uma medida intermediária em caso de perda de arrecadação, como a redução dos salários da jornada de trabalho, o STF estabeleceu uma medida mais drástica, que é a demissão de servidores quando as contas públicas não fecharem dentro do teto máximo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, questiona a constitucionalidade dos inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal que investigam as fake news e os atos antidemocráticos. Para o parlamentar, o processo sobre notícias falsas é um processo natimorto, porque não se discute censura no país.
Já o inquérito dos atos antidemocráticos, no entendimento de Carlos Jordi, é inconstitucional. Segundo ele, o sistema acusatório no Brasil não prevê a participação do judiciário para investigações de ofício. De acordo com o parlamentar, a persecução penal tem a participação da polícia judiciária e do Ministério Público. Só depois, se for o caso, a denúncia vai ao judiciário.
Como presidente da comissão especial que analisa a proposta sobre o trânsito em julgado em segunda instância, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, reafirma o compromisso de, em agosto, ter a matéria pronta para votação no plenário. Segundo o deputado, a proposta tem como objetivo entregar ao povo um poder judiciário mais célere e efetivo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, analisa que, além da pandemia do coronavírus, o povo sofre com o governo Bolsonaro. Ele cita os 40 pedidos de impeachment contra o presidente apresentados na Câmara e o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão em análise no Tribunal Superior Eleitoral.
Frei Anastácio Ribeiro defende a necessidade de um posicionamento por parte do Poder Legislativo a favor da abertura do processo para tirar Jair Bolsonaro do poder. Para ele, o presidente age como um genocida.
Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, faz um apelo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que estude uma forma de permitir o retorno dos trabalhos do Conselho de Ética. Ele argumenta que o colegiado está sobrecarregado de representações, com vários relatórios prontos, sem ter como finalizá-los.
Para Alexandre Leite, o Conselho de Ética precisa dar uma resposta a essas representações, tanto para a sociedade quanto para a própria Câmara. O parlamentar sugere que sejam realizadas sessões virtuais ou que se estenda o mandato dos integrantes do colegiado.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, lamenta que gestores da Prefeitura de Ribeirão Preto tenham sido alvo de ações de busca e apreensão da Polícia Federal. Ele afirma que a cidade de Ribeirão Preto vem enfrentando problemas com a má gestão de recursos públicos desde a administração anterior.
Já Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, diz que Ribeirão Preto é muito bem gerida pelo prefeito Duarte Nogueira, que, em suas palavras, assumiu a cidade numa condição gravíssima, com ex-prefeitos e integrantes de grupos políticos presos.
Homenagem.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, lamenta a morte do oficial da Marinha Antônio Lázaro de Almeida, em Brasília. Ele se solidariza com familiares e amigos pela perda.
Direitos Humanos.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca o Dia do Orgulho LGBTI+, celebrado em 28 de junho. O parlamentar pede que a Câmara vote com urgência o projeto que criminaliza a homofobia. Ele ressalta que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, chegando ao ponto de a expectativa de vida dessa parcela da população ser de 36 anos.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também defende a aprovação de projeto que criminaliza a homofobia, destacando o Dia do Orgulho LGBTI+. A congressista acredita que, assim como existem leis contra a violência à mulher e contra o racismo, é preciso criar uma norma específica para a população LGBT, que sofre diariamente com preconceito e com crimes de ódio.
Saúde.
Hildo Rocha, do MDB, solidariza-se com os familiares das mais de 1.500 vítimas do coronavírus no Maranhão. O deputado critica o governador Flávio Dino por, segundo ele, não ter dado agilidade ao término da construção do hospital da cidade de São Mateus do Maranhão.
Hildo Rocha não entende porque a obra ainda não ficou pronta, já que existem recursos para terminá-la. O deputado afirma que a obra é financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, com verba repassada por meio do BNDES.
Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, tomou posse como deputada federal no lugar de Fábio Faria, que se afastou do mandato para chefiar o Ministério das Comunicações.
Carla Dixon se coloca à disposição da bancada evangélica para trabalhar em defesa da vida e da família, e também pelos direitos das mulheres. Ela lamenta as quase 600 mortes pela Covid-19 no Rio Grande do Norte e espera ser útil para a nação e para o povo potiguar, especialmente em um momento difícil como o atual.
A comissão externa que acompanha os efeitos da pandemia de coronavírus no Brasil realizou reunião virtual para ouvir de representantes dos médicos, dos hospitais e do Ministério da Saúde o que vem sendo feito para preparar a retomada do atendimento de pacientes para consultas eletivas, ou seja, sem ser na emergência. Quem acompanhou o debate foi a repórter Carla Alessandra.
A representante do Ministério da Saúde, Maria Inês Gadelha, afirmou que o Ministério vem acompanhando as ações que estão sendo tomadas pelos países onde já houve o pico da pandemia e a diminuição no número de casos. Mas ela lembrou que o Brasil, por ser muito grande, tem realidades distintas em relação à evolução da pandemia e, por isso, as ações devem ser tomadas de acordo com a realidade de cada local. Para ela, de todas as medidas que já foram tomadas mundo afora, a que melhor se adaptaria à realidade brasileira é a que foi estabelecida no Reino Unido.
O plano do Reino Unido, apesar de muito abrangente, é muito simples. Considera duas vertentes. A primeira vertente é a comunitária. E dependendo do grau de transmissão, ou seja, de contaminação comunitária, a outra vertente classifica o potencial de dano para os pacientes.
A representante da Associação Nacional dos Hospitais Particulares, Camila Almeida, destacou que já existem protocolos definidos para pacientes com e sem Covid-19. Mas a maior preocupação é com os pacientes que têm o coronavírus, mas são assintomáticos.
A gente tem feito a triagem, né, dos pacientes que chegam para pré-operatório nos hospitais, hospitais grandes como o Sírio e o Einstein, tem visto em torno de 3% de positividade em pacientes assintomáticos que vêm para a cirurgia.
O presidente da Confederação Brasileira de Oftalmologia, José Beniz, informou que já existe disponível na página da Confederação uma cartilha com as práticas que devem ser adotadas por hospitais, clínicas e consultórios para garantir um atendimento seguro para pacientes e médicos. O presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, destacou que é preciso garantir segurança para que a população volte a procurar os serviços de saúde.
Essa audiência tem, na sua essência, ajudar a organizar os paradigmas, os preceitos, os parâmetros para a retomada das atividades médicos, ambulatoriais e hospitalares nos estados que já passaram pelo pico da pandemia ou que têm um número de casos que assim o permite.
Entre as recomendações para a retomada do atendimento em consultas eletivas em clínicas, consultórios ou hospitais estão a higienização desses locais a cada 15 minutos com uma solução de hipoclorito de sódio a 10% e a limpeza após cada atendimento. Também não deve ser permitida a entrada de acompanhantes, a não ser que o paciente seja menor de idade, tenha alguma deficiência ou seja idoso que necessita de ajuda. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.